Salve, ouvintes do Gizcast, tudo bem com vocês? Aqui é o Caio. Passando alguns informes antes da gente entrar na pauta propriamente dita, eu e o Bons, a gente gostaria muito de agradecer às pessoas que têm comentado algumas questões nossas no site e também pessoalmente naqueles que encontram com a gente. No site a gente teve o comentário do Marcos, que foi muito legal, sobre o Gizcast do feminismo. Ele elogiou bastante a nossa pauta, a gente ficou bastante agradecido com isso. E ele fez uma recomendação muito legal pra gente conhecer o site dele. Eu ainda não tive tempo, porque eu tô no final do bimestre com a molecada lá no colégio, prova pra corrigir, trabalho pra fazer, viagem que vai ter com a molecada de formatura. Então eu não tive tempo ainda de ver, mas eu vou me organizar pra ver isso assim que eu voltar. Além disso, o Pedro fez um comentário muito importante, eu acho que é bom salientar para que vocês se sintam sempre à vontade de fazer um comentário na linha do que o Pedro fez. Parece que o áudio no episódio do Rogério ficou muito alto no fundo, impedindo ou atrapalhando que vocês entendessem o conteúdo da entrevista e tal, que ela ficasse acessível. Isso é culpa exclusivamente minha, empolgo muito em fazer a trilha sonora da edição. E às vezes nessa empolgação, nesse afã de querer escolher músicas que tenham a ver com o clima, com o ambiente daquilo que está sendo feito, que está sendo dito, eu me empolgo e coloco músicas que às vezes atrapalham. Então eu vou reeditar aquele episódio no sentido de abaixar um pouco mais a trilha sonora e mexer, e o Bons vai subir ele para o site novamente para quem quiser ouvir sem esse problema. Além disso, a gente gostaria, eu e o Bons, de agradecer ao Esquest, que é a nossa nova parceria. A gente vai colocar um link deles no site, já falamos com o pessoal da Sapiens, para que vocês consigam ver o material deles mais fácil. Sobretudo ao Ian, que tem feito a arte das capas dos nossos episódios. Elas estão maravilhosas, muito bem feitas, com assim, muito carinho e dando a pegada daquilo que a gente quer pro site. Então eu agradeço formalmente aqui agora a você, Ian, por essas capas que você tem feito, a galera do seu site também tem feito pra gente, tá bom? Tocando na questão desse episódio em si, eu tentei diminuir o máximo que eu pude o barulho do ar-condicionado. O Gabriel e a galera acabou gravando com o ar-condicionado ligado, o que a princípio também não achei que fosse ser grande problema, porque geralmente eu consigo diminuir os ruídos ambientes, mas durante as falas, quando eu aumentava a fala deles, o ar-condicionado subia junto e estragava um pouco a qualidade do som. Então eu tive que dar um jeito de balancear isso, o volume da voz deles e o ar-condicionado, porque eu não consegui corrigir isso dentro da fala do pessoal. Eu espero que isso não tenha atrapalhado tanto no resultado final como um todo. Então, sem mais delongas, fiquem com o cast.
Olá, pessoal do Gizcast, aqui é o Gabriel, o host natural de vocês, host de todo dia. Hoje o Caio não tá com a gente presente porque ele resolveu dar espaço à nossa primeira convidada, que vai ser nossa colega, vai trabalhar, vai fazer a entrevista com a professora aqui com a gente, que é a Mila. Fala, oi, Mila.
Oi, gente, Mila, tudo bom?
Se apresenta, falar um pouquinho de você.
Bom, sou da história, do terceiro ano. O Gabriel me chamou porque hoje a gente vai fazer a entrevista com a professora Estela. E ela trabalha um dos temas que eu tô me interessando muito ultimamente, que fala bastante sobre a história do gênero, né? E a minha pesquisa, ela trata um pouco sobre isso, só que mais voltada à história medieval. Depois a gente pode até conversar um pouquinho mais sobre isso.
E hoje, nossa convidada especial, entrevistada de hoje, a professora Estela Mares, aqui do Departamento de História. Por favor, professora, se apresente, fale um pouco do seu trabalho, das suas pesquisas.
Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Mil. Antes de começar, quero agradecer o convite. É uma grande satisfação dar essa entrevista. Uma iniciativa muito bacana dos alunos de História, né, de fazer esse programa de podcast. Vocês estão de parabéns pela iniciativa. Então, eu sou Estela Mares Catena Franco, sou professora do Departamento de História aqui da USP, sou recente aqui, atuava em outra instituição antes, eu dava aula na Unifesp Campus Guarulhos, né? E eu sou docente da área de História da América Latina Independente. Então, esse é o meu campo de atuação, a História da América Latina Independente, que abriga, digamos assim, dois séculos, que são os séculos 19 e 20. Então, a gente trabalha com disciplina, com essa disciplina que trata dessas temáticas, desde a independência até a contemporaneidade, principalmente até o final do 20, começo do século 21, que são os dias atuais. Eu entrei para, assim, também essa área da história das relações de gênero por conta do meu doutorado, né? O meu mestrado nada tinha a ver com a história das relações de gênero. Eu estudei no mestrado a formação do Estado Nacional na Argentina por meio dos primeiros livros didáticos de história que foram escritos para consolidar, para ir para a escola pública, né? E para também ajudar a consolidar o Estado-nação, que tinha sido um processo decorrente aí da independência e que se constituiu ao longo do século XIX, né? Então esse foi o meu tema de mestrado. No doutorado, eu decidi permanecer no século XIX, continuar trabalhando com a América Latina, mas eu mudei bem o meu objeto. Então, eu fui estudar relatos de viagem de latino-americanos que foram para a Europa e para os Estados Unidos. Então, eram aqueles filhos da elite que tinham uma, enfim, inspiração, né? Queriam conhecer a Europa porque achavam que eram lá o mundo civilizado e também os Estados Unidos. E eu queria entender como é que era essa relação entre a América Latina e Estados Unidos e Europa, por outro lado, num contexto em que essas nações da América Latina estavam se formando. Então, se eles queriam olhar esses países como modelo, ou se eles queriam afirmar uma identidade própria. E me pareceu que os relatos de viagem eram uma fonte interessante para investigar essas questões. Já existiam, já havia trabalhos sobre isso, mas abordando a literatura, e os relatos de viagem menos. Então, quando eu fiz a seleção dessas fontes no doutorado, eu resolvi fazer um recorte, porque eu tinha uma quantidade bastante grande de fontes, fiz um recorte em torno das mulheres, porque naquele levantamento que eu fiz, eu encontrei 3 mulheres viajantes, uma cubana, uma argentina e uma brasileira, né? Depois vim a descobrir outras, inclusive, mas naquele contexto eram essas três nacionalidades. E aí eu, assim, como uma estratégia mesmo metodológica de analisar um determinado corpus documental, acabei fechando nessas mulheres. Isso gerou a demanda de estudar gênero, porque, quer dizer, eu tinha que dar um tratamento metodológico, né? Um norte para minha pesquisa, tendo em vista que eu tinha selecionado relatos de autoria feminina. E aí eu acabei entrando nessa discussão de gênero. Isso foi em 2001 que eu comecei, e eu, então, desde então, não saí mais. Quando eu vim para a USP, existia uma demanda aqui, porque nós já tivemos antes uma leva de professores assim que trabalhavam com a história social das mulheres ou com a demografia histórica, que também envolvia a história de família e história de mulheres e tal, e também com a questão de gênero, mas foram professores que se aposentaram, uma outra professora faleceu. Então existia uma demanda grande, porque não tinha professor fazendo esse tipo de trabalho assim de forma mais sistemática, e também num contexto de um vigor bastante intenso do movimento feminista das estudantes, coletivos. Então, quando eu cheguei aqui, existia uma demanda enorme por alguém que atuasse nesse campo, né? Então, isso foi interessante porque eu tinha já uma experiência assim, de pesquisa, de ler textos teóricos, de lidar com fontes que tinham esse apelo. E aí esse trabalho acho que se completou com outras instâncias, outras atividades, que aí foi a criação de um grupo de estudos, criação de uma disciplina optativa, que eu acho que um pouco a gente vai falar mais adiante, né? Não sei se já adianta ou se espera um pouquinho, né? Mas que, enfim, essa demanda deu ensejo a essa constituição de outras frentes de atuação relacionadas à história das relações de gênero, né? Então, em agosto de 2015, eu criei um grupo de estudos, né? Que se chama, na verdade, é um grupo de pesquisa, Grupo de Pesquisa em História e Gênero.
Esse grupo de pesquisa, ele é restrito a alunos e alunas da USP ou não?
Não, ele é aberto.
É aberto. Então, se alguém tiver interesse, pode buscar o grupo de estudos como?
Sim, a gente tem uma página no Facebook que tem esse nome, Grupo de Pesquisa em História e Gênero. Uhum. Né? E Nessa página, nós divulgamos eventos relacionados a gênero, blogs que tratam de questões de gênero. Então, tem, sei lá, a gente já divulgou um blog sobre mulheres viajantes, um blog sobre mulheres e ciência, e também lançamento de livros, né? Assim como livros que estão disponíveis online, que, enfim, circulam facilmente, então as pessoas podem olhar as postagens e também entrar em contato com esse material que está disponível aí online, que pode ler. Então, esse é o caminho para entrar em contato conosco. Pode ir lá no inbox da nossa página institucional e mandar uma mensagem, a gente responde. Ou escrever diretamente para mim, né? Tá. Pelo meu e-mail. Né? Se você quiser, eu posso...
Não, eu vou colocar o contato.
Tá bom. Tá. Bom, tem várias outras atividades do grupo.
Aproveitando que a gente está falando um pouco sobre gênero, será que você podia explicar para nós, professora, o que é o gênero quando a gente estuda ele aqui na universidade, né? Porque eu tenho a impressão que muitas pessoas, quando a gente fala que a gente estuda gênero, pensam automaticamente que a gente estuda a mulher. Uhum. O que seria estudar gênero em uma pesquisa na universidade?
Uhum. Então, gênero é um conceito, é uma categoria analítica, né? Então, quando a gente usa esse conceito, né, ele é mobilizado para dar conta de uma série de aspectos relacionados à questão ligada, de alguma maneira, à sexualidade, por exemplo, mas não necessariamente à mulher, porque existe uma linha, digamos assim, também de uma perspectiva interpretativa, que é a história das mulheres, né, que foi muito presente nos anos 60 e nos anos 70, no auge do, digamos assim, do movimento feminista, da chamada segunda onda do movimento feminista, né? Essa questão das ondas é bem discutida. Tem gente que, enfim, acha que tem as ondas, tem gente que acha que as ondas foram construídas, criadas a posteriori.
Nós temos um programa, o nosso programa de número 9 e o programa de número 8, que tratam de feminismo com duas pesquisadoras lá da filosofia.
Ah, legal.
E aí, então, quem quiser pesquisar, saber um pouco mais detidamente do movimento feminista, procura o programa 8 e 9 do Gizcast, principalmente o 8, que é sobre essas ondas do feminismo. A gente fala qual o problema de utilizar essa palavra, etc., essa categoria.
Ótimo, que bom. Então, mas assim, do ponto de vista da produção do conhecimento histórico, se a gente tomar, né, essa vertente da história das mulheres, que foi muito presente nos anos 60 e 70, aí de fato você está centrado nesse grupo social que são as mulheres, né, com menos relação com outros grupos, né? Então, uma das questões que o conceito de gênero pôde trazer para essa discussão foi ampliar justamente esses grupos, porque, quer dizer, quando você trabalha com gênero, você trabalha com as relações sociais construídas em torno dessa questão e que envolvem aí não só mulheres, mas mulheres e homens, grupos que ligados ao movimento LGBT, homossexuais, transexuais, a questão da travestilidade. Então, todas essas questões estão relacionadas a gênero, porque ela foge dessa ideia de uma categoria unívoca, né, que está centrada na mulher e está calcada no aspecto mais puramente sexual, digamos, né? Então, esse é um aporte que a discussão de gênero trouxe para o próprio estudo da história das mulheres. Quer dizer, ampliou porque trouxe outros grupos para a discussão, né? Não focando só na história das mulheres, mas envolvendo também a história das mulheres. Então, não é que as mulheres ficaram de fora do gênero, né? As mulheres estão ali, mas há outros grupos também. Um outro aporte importante que essa categoria trouxe é a ideia de que esse próprio grupo social, as mulheres, por exemplo, vamos tomar as mulheres, a gente poderia tomar outro grupo, esse grupo não é algo único, né? Então, esse grupo, ele é multifacetado, ele é atravessado por diferentes clivagens sociais e identitárias. Então, por exemplo, você tem mulheres que são pobres, mulheres ricas, mulheres negras, mulheres brancas. Então, essas questões sociais atravessam o gênero, né? Então, o gênero não é considerado como uma categoria unívoca, ele é atravessado por essas diferentes clivagens. Então, elas podem ser sociais, elas podem ser afetadas pelas questões de classe, elas podem ser afetadas pelas questões religiosas, elas podem ser afetadas pelas questões geracionais, né? Então, há mulheres de diferentes grupos geracionais. E essas questões, daí, quando se trabalha no âmbito do gênero, elas são levadas em consideração. Hoje em dia, tem se falado muito em interseccionalidade, né? Que é quando você cruza diferentes tipos de opressão, digamos assim. Então, quer dizer, a mulher que já é considerada uma minoria social, né? Porque, enfim, não tinha o mesmo lugar no espaço de trabalho, não ganha a mesma coisa que o homem, sofre uma série de preconceitos, sofre violência sexual, situações de assédio, abuso, etc. Então, faz parte de uma minoria social. Quando você cruza isso com outros aspectos que têm a ver com a exploração, com a dominação, então a questão de classe ou a questão étnico-racial, então você tem uma dupla ou tripla exclusão. E isso é a situação que se dá o nome de interseccionalidade, quando você cruza diferentes situações de exploração. Então, por exemplo, sexo, gênero e raça, né? Tem até aquele livro, enfim, importante da Angela Davis, que trata, foi recentemente traduzido para o português, né? Então, uma ativista muito importante nas questões aí de gênero e raça, e que justamente cruzam essas instâncias para mostrar que, de alguma maneira, essas personagens que acumulam essas exclusões, elas são as mais prejudicadas por conta dessa situação em que vivem.
Então, basicamente, o gênero é uma categoria acadêmica.
É uma categoria, é um conceito acadêmico, né? O gênero não é, digamos assim, como se diz vulgarmente, uma ideologia, né? Quer dizer, a discussão sobre gênero, ela está também, de alguma maneira, atravessada por posicionamentos políticos, posicionamentos críticos, que são imbuídos de uma visão ideológica, mas eu, assim, sei que quando você faz essa pergunta, você está se referindo ao famoso movimento Escola Sem Partido, que trata o gênero como uma ideologia afetada pelas questões morais, não é? Então, assim, na verdade, quem tem estudado gênero nessa perspectiva do Escola Sem Partido, de desconstruir um pouco o discurso do Escola Sem Partido, que é o que um pouco a gente tem tentado fazer, analisa que o que eles fazem, na verdade, é um discurso anti-gênero, que eles chamam de ideologia de gênero, né? Então, não seria uma ideologia de gênero. Eles produzem um discurso anti-gênero ao chamarem gênero de uma ideologia, porque gênero é uma categoria analítica. Gênero é um conceito usado na academia para entender a produção histórico-social que se estabelece ao longo do tempo entre os diferentes grupos, homens, mulheres, homossexuais, transexuais, travestis e assim por diante.
E é bom até a gente lembrar, né, que ultimamente essa categoria analítica, né, ela tem crescido muito, né, principalmente na academia, e isso também se vê nas escolas, né? Ultimamente, tava falando até pro Gabriel esses dias, assim, que fazendo o estágio eu voltei para a mesma escola, né, que eu me formei no médio, e eu me lembro que nos 3 anos de história que eu tive no médio, a gente nunca, era sempre aquela história clássica, né, dos grandes homens, etc. Uma vez ou outra a gente voltava para uma mulher, analisava com um pouquinho mais, né, de cuidado, só que era muito mais a história dos grandes homens, né? E hoje eu já percebi que existem discussões, existe uma preocupação das meninas que são estudantes em perguntar, né, cadê as mulheres, né, e onde tá, e os professores levantarem isso, né, por uma demanda. É, isso também vai de acordo com o que a Constituição prevê, né?
Uhum.
É, como a senhora acredita que isso chega às escolas, assim, né? Como ele tá presente no material didático, uhum. ou mesmo nas aulas dos professores, né? Como uhum. essa discussão acadêmica, ela se coloca na escola?
Uhum. Então, essa discussão sobre gênero, do ponto de vista teórico, ela é bem sofisticada. Então, você vai ler esses textos teóricos sobre gênero, né? Então, sei lá, duas autoras bem importantes que a gente usa bastante aqui na história. Uma é a Joan Scott, né? É, que tem justamente um artigo que se chama Gênero, uma categoria útil de análise histórica. E a outra é a Judith Butler, né? É, enfim, são autoras que trafegam nesse campo. Os textos dela são textos bem densos, né? Então, assim, é difícil trabalhar esses textos com os níveis mais fundamentais, assim, porque eles são textos que, para alunos de faculdade, eles requerem alguma formação. Eu até uma vez fui consultada por uma escola para pensar sobre uns problemas lá que eles estavam tendo, porque o grupo de meninas, de coletivo feminista da escola, não queria deixar os meninos participarem, aí o pessoal da escola ficou meio preocupado e queria ouvir umas opiniões sobre isso. Aí tinha a discussão sobre lugar de fala e tal. Então eu fui até lá. Eu pensei nisso, que seria interessante o pessoal dos coletivos ler esses textos mais teóricos, mas eles são bem densos. Então, seria necessário, eu acho que não existe ainda um material muito sistematizado, assim, fazer uma espécie de um trabalho de tradução para uma linguagem um pouco mais acessível desses textos teóricos e dessas discussões. Tem alguma coisa assim em site?
Trabalho de divulgação.
Um trabalho de divulgação, isso mesmo. Seria bem interessante uns paradidáticos que de alguma maneira trabalhassem nesses conceitos, até para que as pessoas percebessem um pouco esses alguns problemas que existem ali. Então, por exemplo, uma das questões que a gente poderia levantar como problema, né, é que nessa discussão teórica toda sobre o gênero, o que a gente vê é que é uma desconstrução da ideia de essência, né? Da essência ligada ao sexo biológico. Então, uma essência feminina que é assim, uma essência feminina que é diferente. Então, até isso dá margem à própria entrada de outros grupos no interior do gênero. Por quê? Porque daí você não está falando só de mulher, porque a rigor não existe uma essência feminina dada pelo sexo biológico. Isso é uma construção sociocultural, né? Então, essa é uma questão, por exemplo, que você vai conversar com pessoas assim do coletivo feminista, estudantes, etc., todo mundo mais ou menos entende isso e traduz essas ideias, né? Por outro lado, tem a questão do lugar de fala, por exemplo, que aí assim, as meninas falam no grupo de meninas e os meninos não, porque quer dizer, eles estão ligados à voz do opressor, em caso de assédio isso é muito complicado, né? Agora, como você desconstrói a ideia de essência e, por outro lado, mantém uma noção de essência do sexo biológico quando você faz essa separação? Percebe que tem uma contradição? Então, seria interessante trazer uma consciência, digamos assim, desses problemas epistemológicos para o interior dos próprios coletivos, dos grupos feministas nas escolas. O grande problema, me parece, é que essa discussão ela é muito, muito elaborada e teria seria necessário fazer um trabalho de divulgação, como o Gabriel falou, e transformar essas ideias, simplificar um pouco essas ideias para que elas pudessem ser discutidas pelos próprios grupos. E aí surge disso, por exemplo, uma ideia que é de essencialismo estratégico. Não sei se vocês já ouviram falar nessa ideia, porque seria assim, como que usar a ideia da essência feminina, que é desconstruída pela discussão teórica de gênero, no momento em que é necessário afirmar uma identidade de mulheres, né? Então você lança a mão daquela essencialização de forma estratégica e consciente, porque a gente sabe que nos embates sociais, quando você tem uma questão de opressão sobre as mulheres por parte dos homens e tal, então você está lá numa discussão. Um determinado grupo que as mulheres foram excluídas de votar ou de ter voz e etc. Ali vai ser muito difícil. Se você começar a desconstruir tudo, inclusive a categoria mulher, esse grupo vai sair prejudicado. Então não tem essas gradações ali no embate político, né? Então, quer dizer, os próprios teóricos que discutem essa questão têm consciência da necessidade de se lançar mão de uma categoria, às vezes, mais fechada quando a questão política está colocada e você vai decidir ali em prol de um determinado grupo. Agora, em termos da discussão teórica propriamente dita, se você for levar a ferro e fogo o que está sendo discutido, poderia ser entendido como uma contradição. Eu acho sempre que é importante que eu acho que é importante que essas discussões sempre sejam feitas, né? Então, assim, que a gente leia os textos, que a gente debata, que a gente veja os problemas, até para ter consciência de que, quando eu estou usando, então, essa ideia da categoria mulher, eu estou usando com que propósito, em que contexto, né? No contexto da militância, no contexto da discussão acadêmica, é um problema ou não criar uma separação como essa? Então, isso tudo eu acho que tem que ser discutido tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito da militância e da escola também. Agora, voltando à escola, que desculpe, eu fugi um pouquinho, né? Então, eu acho que assim, essa discussão mais filosófica, teórica sobre gênero, eu acho que chegam ecos disso na escola. Mas a escola tem um papel muito importante, porque eu acho que hoje quem leva essa discussão para a escola são os próprios coletivos, são os grupos que estão se organizando, muitas vezes motivados por professores, mas às vezes também não incentivados por professores.
Por necessidade porque
tem professores que também, vamos concordar, tem pessoas que não gostam de discutir essa questão, a gente sabe disso. Então, às vezes, esses grupos coletivos têm uma acolhida por parte dos professores, e é muito legal quando isso acontece, né? Porque aí dá para fazer um trabalho conjunto, mostra de filmes. Existe aquele caso famoso da escola Amorim Lima, vocês devem conhecer. Eu vou contar aqui, a Amorim Lima é uma escola pública, uma escola do Estado aqui no Butantã, e é uma escola que tem um modelo assim bem de vanguarda, digamos assim, com uma pedagogia inspirada na pedagogia da Escola da Ponte, né, de Portugal, que é um método revolucionário, que junta alunos de diferentes faixas etárias, etc. Então, eles lá organizaram, com a anuência e o apoio da coordenação da escola, uma semana para discutir as questões de gênero. E esse evento foi criticado e denunciado por um vereador que disse que não podia, porque isso vinha no bojo da retirada da palavra gênero do plano municipal de educação. Então, a rigor, para esse vereador, aquele evento estava fora das leis, estava, né, inconstitucional, digamos assim. E aí teve toda uma tentativa de boicotar aquele evento na escola por pessoas ligadas a grupos de direita e grupos religiosos, enfim, fundamentalistas, a gente diria, talvez, no sentido de boicotar aquele evento, porque ele seria contra as normas e contra a lei. E aí teve também todo o empenho da direção de buscar os documentos necessários, né, a começar pela própria Constituição, para falar sobre a liberdade de ensino, sobre um compromisso que os educadores têm de tratar de temas como a diversidade social e sexual, né? Então, quer dizer, então era um evento todo preparado com um convite a especialistas, não fosse uma coisa assim mal preparada, existia todo um cronograma, toda uma divulgação, e teve essa repercussão. No fim das contas, porque existia existiam pessoas que estavam engajadas, professores e coordenadores, junto com os alunos fazendo esse evento, foi possível fazer o evento sem que ele tivesse que ser boicotado, né? Mas houve uma tentativa de boicote, saiu na mídia e tudo, né? Então é importante que os professores façam trabalhos junto com os alunos, mas não é sempre que isso acontece. Muitas vezes os alunos ficam lá trabalhando sozinhos, buscando alunos e alunas, né? Buscando canais para expressar a vontade de conversar sobre o assunto, né? Aqui, o grupo que a gente organizou, nosso grupo de pesquisa, fez uma mostra de filmes, que foi muito legal. Agora, não sei se vou me lembrar o título direitinho, mas era Gênero, História e Sexualidade, uma coisa assim. Então, nós organizamos uma semana com filmes que tratavam sobre essa questão de gênero em diferentes sociedades e períodos, né? E cada dia nós chamamos pessoas para comentar os filmes. Pessoas que iam desde acadêmicos e acadêmicas, que assim, aqui dos cursos de sociologia, antropologia, que estudam, e história também, que estudam a questão de gênero. Também militantes do movimento feminista, assim, militantes históricas, vieram a Melinha Teles e a Primeia. E também um diretor de filme, de um dos filmes, que é um filme sobre travestilidade, que o nome do filme é Meu Amigo Cláudia, não sei se vocês já assistiram, é sobre uma travesti chamada Cláudia Wonder, que era uma artista. Ela atuou em peças do Zé Celso Martins Correia, ela fazia performances, ela foi uma ativista assim, na luta contra os preconceitos que na época se descobriu vírus do HIV. Então ela, assim, ela já é falecida. E aí foi feito um documentário com ela sobre essa personagem do Dácio Pinheiro, e ele veio aqui falar sobre o filme também. Então foi uma atividade bem interessante que a gente fez no âmbito do curso de história, e que poderia ser feito também, claro, aí se pensando em que filmes escolher e tal, para um público um pouco mais jovem nas escolas. Aí sempre com o cuidado de ter um professor também, que seja um professor engajado, para ajudar a escolher, porque sim, é preciso ter cuidado com a questão da faixa etária. Isso, assim, não tem dúvida de que isso é uma preocupação, porque o pessoal do Escola Sem Partido, eles vão, de forma capciosa, eles pegam aqueles piores exemplos que existem, por exemplo, livros didáticos ruins que tratam de forma errada a questão. Então eles vão a dedo neste livro e eles tratam isso como se fosse a regra. Então, quando se vai tratar de qualquer questão, e não é só a questão de gênero, qualquer tema no âmbito do ensino, você tem que escolher cuidadosamente o que vai ser trabalhado. Não é assim que a gente monta um plano de aula, monta uma aula. A gente escolhe o que vai ser usado, a gente escolhe o que vai ser trabalhado. E eles vão lá e capciosamente escolhem uma iniciativa que não foi a melhor desenvolvida, e para dizer que aquilo é um anti-exemplo de, enfim, é a regra de como se trabalha com gênero, então, nas escolas, né? Então, querendo divulgar assuntos que não são apropriados para uma determinada idade, né? Mas isso faz parte de uma estratégia do movimento Escola Sem Partido para acabar, digamos assim, com qualquer tipo de iniciativa que discuta gênero, sexualidade, diversidade, né? Então é uma estratégia muito bem calculada e que a gente precisa estar sempre atento.
Então, continuando a pauta, pensando exatamente nessa questão do movimento Escola Sem Partido, a senhora comentou desses projetos que os professores e alunos poderiam desenvolver e tal, que não aconteceriam se o movimento ou qualquer projeto instituído tanto pelo... E aqui eu não vou ser isentão, porque ele coloca o nome dele, que o Miguel Naguib quer colocar em pauta, principalmente aqui na cidade de São Paulo, né? E aí, o grande motivo do programa de hoje é o texto que a senhora vai publicar no livro organizado pelos professores André... Machado e Maria Rita de Toledo, lá da Unifesp, não me engano,
ambos. Os dois da Unifesp.
Aqui o lançamento foi ontem, né, pra quem tá ouvindo esse episódio, mas vai ser, tudo foi divulgado na página e vai dar tudo certo. A gente vai trabalhar com os professores também e tal, sobre o projeto, que é o livro...
Golpes na História e na Escola.
Sobre o que tem acontecido na política atual na América Latina, no século XXI, e como isso influencia na escola. E o texto da senhora é exatamente sobre o movimento Escola Sem Partido.
Isso. É sobre gênero no movimento Escola Sem Partido. Vou falar um pouquinho sobre o texto, mas antes queria só dizer, contextualizar um pouco sobre esse livro. O André Machado e a Maria Rita Toledo, que foram os organizadores, eles são professores de ensino de história e história do Brasil, né? Eles organizaram esse livro, tem a colaboração de vários especialistas do Brasil e da América Latina. Então, em relação a gênero, por exemplo, tem uma colombiana que escreve sobre um tipo semelhante de escola sem partido que existe lá na Colômbia, porque isso é algo que está espalhado não só pela América Latina, mas por outros continentes também, mas assim, na América Latina é muito presente, então no México, na Colômbia, e via de regra ligado a movimentos religiosos, né, assim, católicos, evangélicos, né? Esse livro, ele foi lançado, na verdade, na última AMPU. A AMPU é a Associação Nacional de História, é a grande associação que reúne todos os historiadores do Brasil, e nós temos eventos nacionais a cada 2 anos. Em julho de 2017, há poucos meses, aconteceu em Brasília um desses eventos, o último evento nacional da AMPU. E esse livro foi primeiramente lançado lá, e agora nós estamos fazendo os lançamentos regionais dia 19/9, próxima terça-feira, às 18 horas, será o lançamento aqui no auditório Nicolau Sevcenko, no Departamento de História, né? E aí esse lançamento vai contar com a presença dos organizadores, o André Machado e a Maria Rita, com a minha presença, que sou autora, e com a presença do professor Marcos Napolitano, que também é autor de um capítulo do livro. O livro foi lançado pela editora Cortês, que é uma editora que tem tradicionalmente uma preocupação com a educação, é bom que se diga isso, em coedição com a AMPU Regional, a AMPU de São Paulo, né? Então, é um feito, assim, essas instituições apoiarem um livro com essa temática, porque é uma temática polêmica, vocês sabem? Então, é aquilo que eu disse dos professores, a necessidade deles apoiarem. Se a gente não contar com esses apoios, o que vai predominar é o Escola Sem Partido e a visão extremamente reacionária e conservadora deles, que não quer permitir que a gente tenha diálogos como esse que a gente está tendo aqui, né? Então, esse livro foi concebido por uma preocupação dos integrantes da AMPU Regional, principalmente surgiu, a ideia surgiu ali, e dos organizadores, né? Uma preocupação com os desdobramentos que a Escola Sem Partido tem para o ensino, né? E no caso específico, quer dizer, também surgiu por conta de um contexto nacional que é de crise política, um contexto de golpe, de afronta à democracia, de, enfim, dificuldades de uma leitura mais diversa e democrática da sociedade se colocar como predominante no mundo político, por conta justamente dessa ofensiva conservadora. Então, esses acadêmicos se reuniram para fazer um livro, e aí a gente passa ali desde uma reflexão sobre o que são os golpes no Brasil e na América Latina, até temáticas como Escola Sem Partido e até temáticas como o que eu trabalhei, que foi o gênero no movimento Escola Sem Partido, né? A ideia ali no artigo foi analisar um pouco a construção do discurso do movimento Escola Sem Partido em relação ao gênero. Então, o que eu fiz? Eu tomei como fonte o próprio site do movimento Escola Sem Partido para ver o que é que eles falam sobre gênero, né? Então, uma primeira questão é essa que vocês já me perguntaram no início. O que eles consideram gênero? Eles consideram gênero, como a gente está trabalhando na academia, como um conceito, como uma categoria analítica que pressupõe um exercício de análise crítica, uma desconstrução de certos estereótipos, né? Então, todo esse trabalho, não, eles partem de um pressuposto moral e moralizante, né? Então, gênero, para eles, está associado a uma espécie, assim, de o que eles poderiam chamar tranquilamente de uma depravação sexual. Então, gênero, para eles, vem com uma carga absolutamente negativa e muito lida por a partir de um a priori, que é como se fosse algo condenável e que você não deve chegar perto. Então, não deixe o seu filho chegar perto de quem discute sobre gênero, porque ele vai ser afetado. Essas pessoas são gays e eles vão querer que o seu filho vire gay. E assim, a forma como é colocada no site é exatamente essa. E eles têm cartilha para instruir, entre aspas, os pais e os alunos para ficarem longe da discussão sobre gênero, porque gênero seria esse tipo, traria esse tipo de, vou pôr bem entre aspas, tá? Na gravação precisa a gente dizer, porque a gente não está mostrando aqui. Então, colocando bem entre aspas, como se fosse uma contaminação de algo ruim e negativo que a criança ia ter na escola, que é conversar sobre diversidade sexual, sobre a liberdade de escolha, né? Que tudo isso é absolutamente vetado por eles, e eles então consideram que os pais ou a família deve decidir o que o filho deve estudar na escola pública, que vocês sabem, é regida pelos princípios da laicidade. Então, quer dizer, a gente entra aí num confronto, num embate, porque é o direito privado, digamos assim, doméstico, incidindo sobre um âmbito que é público, né? Que é regido pelos códigos laicos e não individuais. Então, é coletivo, é laico e é público, e não é individual ou privado ou do âmbito da família, né? Então, tudo isso tem gerado, enfim, um ruído, uma discussão, e é preciso que a gente tome cuidado, porque eles têm conseguido ganhar espaços efetivos, e a gente pode se surpreender, porque às vezes a gente fica um pouco com a impressão de que os direitos adquiridos por nós, eles estarão aí para sempre. E os direitos adquiridos, eles podem ser perdidos se a gente não tomar muito conta de fazer com que esses esforços todos que levaram à aquisição desses direitos sejam garantidos. Então, tudo isso pode se perder. Por isso que é bom a gente ficar bem esperto, bem acordado e se mobilizar quando é preciso para resistir a essa ofensiva reacionária, conservadora, autoritária, né?
Duas coisas que eu acho que ficam muito claras no seu artigo, né? Mas eu acho que poderia ser ótimo se a gente colocasse para os ouvintes também, né? As origens, né, dessa ideologia que eles propõem estão onde? E o que realmente eles propõem, né? Porque é colocado lá no seu artigo que eles não têm uma ideologia própria, né? Mas eles vão catando de um lugarzinho, de outro, e adaptando às próprias necessidades. Conta um pouquinho mais para os ouvintes, por favor.
Então, quando eu escrevi isso, né, não sei se com essas palavras que eles não têm uma ideologia própria, mas eu acho que coloquei assim no sentido de que eles não têm um pensamento autônomo
isso,
ou criativo.
Exatamente.
Tem uma citação que eu acho que é central nessa, que é a citação que a gente vai colocar no post para quem não acompanhar a leitura, que é aqui. A página 237, a senhora escreve: não há, no arsenal do pensamento da escola sem partido, a produção de um pensamento próprio, um aporte criativo ou inovador.
Isso.
Há muito mais apropriação e estereotipia.
Isso, exatamente. Então, porque o que eles fazem é tomar o que os grupos de ativistas, de militantes, de acadêmicos que estão discutindo gênero, o que esses grupos produzem, eles tomam isso e eles rebatem, né? Então, quer dizer, eles criam um pensamento que é como se fosse o oposto disso e condenando isso que foi criado por esses grupos com estudos, com pesquisas, né? Então, eles até usam criticamente a ideia do especialista em gênero. Eles falam, ah, aquele fulano é um especialista, num tom pejorativo, desconsiderando que aquela pessoa estudou muito para falar sobre aquilo que ela tá tratando. Não sei se vocês sabem, existe um congresso muito importante sobre gênero no Brasil, que acontece também de dois anos, se chama Fazendo Gênero. Ele acontece sempre em Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina. Acabou de acontecer agora no final de julho, começo de agosto, em Florianópolis. E ele é junto com outros eventos internacionais, então tem muita gente que vem de outros países para cá. É um evento acadêmico, um evento também do ativismo, né, de gênero. E o pessoal do Escola Sem Partido vasculha as páginas do evento Fazendo Gênero para criticar aquelas questões que aqueles especialistas, e são especialistas porque estudaram muito, são especialistas que trabalham com gênero, que são da área da saúde, da área da educação, da área da história, da área da educação física, das mais diversas áreas, que estudaram muito para propor o que eles estão propondo, e eles chamam de forma bastante pejorativa de especialistas, assim, com um tom como se fosse um demérito, né? Na verdade, ter estudado tanto para poder falar com propriedade e apontar caminhos que sejam mais abertos para que os diferentes grupos se relacionem e a partir do princípio da liberdade, né? O que tem muito forte no pensamento do Escola Sem Partido, além deles não terem esse pensamento próprio e criativo, ficarem só rebatendo que os especialistas chegaram à conclusão depois de muito estudo, é o medo da liberdade, né? A liberdade provoca muito temor nas pessoas que são mais fechadas. A democracia também, porque tanto a liberdade quanto a democracia são registros abertos, que estão por ser feitos, estão por ser construídos. Então, isso, a gente não tem um futuro certo quando a gente opera a partir desses registros. Tudo está para ser construído e as imperfeições fazem parte, não é? E a possibilidade de rever, de se reconstruir, isso também faz parte, né? Então, o que, na verdade, eles querem é um mundo todo controlado, né? Sem riscos, com previsibilidade em tudo. Então, por isso que pregam, por exemplo, a heteronormatividade como, enfim, uma regra, sem abrir para outras formas de relacionamento. Por isso que eles condenam tanto a discussão de gênero, que incorporou esses outros grupos, homossexuais, transexuais, travestis, etc., porque isso, para eles, foge ao controle e gera muito medo. Então, eu diria que o medo da liberdade, o medo da democracia, é o que faz com que eles, na verdade, não tenham esse pensamento próprio e criativo e só rebatam aquilo que foi construído criticamente e livremente por pessoas que estão mais abertas a discutir essas questões de forma, mais livre, sem tanto controle.
Bom, eu acho que caminhando para uma conclusão do programa, né?
A gente poderia ficar aqui até mesmo.
É muito irritantemente, mas é legal, é gostoso conversar, né, com pessoas da USP que...
Ah, que bacana. Eu tenho que te dizer que quando eu escrevi esse capítulo, eu passei muito mal, porque eu tive ficar estudando aquele site, e tem coisas lá terríveis que, se você for pensar, são muito inconsequentes da parte deles.
Então, é o que a gente estava conversando ontem. Eu falei para ele assim que a gente, na realidade, estava pensando no programa, quando o Gabriel veio me fazer o convite, né, de entrevistar e tudo, ele falou assim, de abrir para os ouvintes como gênero é uma categoria de pesquisa. Eu falei assim, mas Gabriel, o fato do gênero estar, né, como categoria analítica na educação, na escola, não é só para uma pesquisa, é para a vida da mulher, porque ultimamente a gente viu, né, aquele incidente, né, entre muitas aspas, que aconteceu uma ejaculação, né, no rosto de uma menina pegando ônibus, né? Há uns anos atrás, teria sido culpa da menina, né, que dormiu. E eu acho que a educação é muito presente nisso, né, pra menina se conscientizar, também pros outros grupos se conscientizarem da violência que é contra eles como cidadãos, né, que são coisas previstas pela lei, né. E o que esse movimento tá fazendo é como se eles tirassem a escola desse meio, né, da sociedade que a gente vive e simplesmente pregassem uma ideologia que claramente não está na sociedade que a gente vive, né, não está de acordo com aquilo que a gente tem de necessidades sociais, né? Como isso é possível? Né? A senhora falou até que passou mal, né? Quando viu o site.
Então,
né?
Foi bom você tocar nesse assunto, porque quando a gente fala que, assim, gênero não é uma ideologia, como eles pregam a ideologia de gênero, mas é uma categoria analítica, isso não pode levar a crer que, que o gênero, então, deve ficar só no círculo dos acadêmicos. Não, justamente como você falou, isso tem de ser discutido nas escolas, isso tem de ser discutido na praça pública, na rua,
em casa,
em todos os lugares. Então, é um preceito, né, é um conceito, mas isso deve... a universidade não pode se encastelar, né, a produção acadêmica não pode viver numa torre de marfim. Então, quer dizer, essa relação com a sociedade, ela tem que sempre existir, porque senão a universidade pública não cumpre o seu papel, né? Então, isso é necessário que isso aconteça, né? Então, só fazer essa ressalva. Em relação ao site, eu disse que eu passei mal, porque, quer dizer, dá engulhos ficar analisando aquele
com
site,
certeza.
Porque... justamente, é como se esse tipo de coisa, como esse episódio que você citou, devesse ficar impune, porque você simplesmente concordaria que a pessoa que foi vítima é a culpada, é a tal da ideia da culpabilização da vítima, como você mencionou, né? Então, se a gente não tem uma discussão na sociedade sobre essas questões de gênero, é claro que esse pensamento crítico não vem à tona. Então, é preciso sempre alimentá-lo. E, agora, tem situações extremas ali no site, né? Então, por exemplo, se eles são contrários a discutir qualquer questão que esteja ligada à sexualidade, diversidade sexual e etc e tal. Então, quer dizer, se não se pode discutir, se o princípio é o silêncio, se o tabu deve prevalecer, o que acontece é que se existe um caso de abuso sexual, a gente não pode discutir. Então, o caso vai ficar sem discussão e vai ficar impune. O que eu escrevo no capítulo é que a gente deve pensar que essas falas deles, essas defesas deles, que são públicas, porque estão no site e eles assinam como porta-vozes do movimento, têm consequências, porque, no fim das contas, eles estão assinando embaixo no caso de violência sexual. Eles estão assinando embaixo no caso de gravidez na adolescência. Eles estão assinando embaixo no caso de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque eles partem do princípio de que não se deve conversar sobre isso. Então, essa foi uma dimensão que eu quis trazer, porque eu acho que a gente tem que pensar nas consequências das defesas que eles fazem publicamente, e isso deve ser, inclusive, judicializado. Porque eles devem, então, se eles defendem isso, eles devem ser responsáveis pelos atos, pelas falas que eles estão... que eles estão, enfim, reproduzindo.
Então, eu acho...
Eu posso só mais uma questão que eu gostaria muito de falar, porque isso foi, assim, um caso nacional. Eu não sei se vocês acompanharam, eu não cheguei a tratar disso no capítulo, porque quando eu escrevi o capítulo, a gente já entregou faz um certo tempo, depois veio a produção editorial e tal, que demorou um tempinho, apesar de que foi super rápido nesse caso, a de se elogiar até a editora e todos os envolvidos. Mas a época da redação do artigo, não tá, esse caso não tinha ainda estourado, é o caso da professora Marlene De Faveri, Essa professora é uma professora da UDESC, a Universidade Estadual do Estado, Universidade do Estado de Santa Catarina, melhor dizendo. Ela é uma professora do curso de História e ela dava aula, ela dá aula na graduação e na pós-graduação. E ela foi processada por uma aluna que tem muito a ver com... ela deu uma entrevista para uma rádio, olha só, a rádio se chama Rádio Conservadora. E é uma entrevista em que ela é de grupo religioso, ela é da escola sem partido, ou é afim com o pensamento do escola sem partido, afinada com o pensamento do escola sem partido. E ela, então, processou a professora porque ela era orientanda da professora de fazer o mestrado, se não me engano. Depois eu posso verificar se é o mestrado ou o doutorado. E ela estudava gênero, mas começou a fazer uma leitura que a gente chamaria uma leitura acrítica. Uma leitura que não passa por essa questão da desconstrução e que é, sim, aí sim, uma leitura extremamente ideologizada, né? E a professora não se sentiu à vontade para orientar esse trabalho porque estava muito discrepante com a perspectiva que ela, enfim, com a qual ela trabalhava. Né? E aí ela pediu para o programa de pós-graduação se incumbir da orientação, ela não podia continuar com aquela orientação. E aí o programa se incumbiu e a moça foi à defesa e foi reprovada. Então, por conta disso... a moça resolveu processar por danos materiais e morais a professora Marlene De Favre, né? Então, nós entendemos que é uma ação deliberada desses grupos conservadores, né? Que são bastante oportunistas, que aproveitam essas oportunidades para justamente divulgarem as suas bandeiras e para descredibilizarem aqueles professores que estão engajados na defesa de uma discussão mais aberta, mais crítica em relação a essas questões de gênero. O processo foi um processo muito desgastante, muito demorado. Ele ainda não teve uma decisão, a sentença sai agora em setembro. E se a professora perder, ela terá que pagar uma quantia significativa para essa moça, além do que, se esse resultado for ganho de causa para a moça, isso abre um precedente terrível, porque é como dizer, essa pessoa tem razão. E aí vários outros adeptos dessa escola sem partido vão sair por aí abrindo processo contra qualquer professor que eles acharem que não falou em sala de aula o que a pessoa queria ouvir. E vocês sabem que a relação de sala de aula não é o professor falar o que o aluno quer ouvir, não é o aluno falar o que o professor quer ouvir. É um ambiente de debate, de discussão, porque no debate, na discussão, a gente cresce, a gente constrói. E no silêncio, a gente fica estagnado ou retrocede, né? Então, quer dizer, o que o Escola Sem Partido prega, não só para o âmbito do gênero, mas para o âmbito da política também, dos movimentos sociais, é que não se tenha discussão, que não se tenha uma história crítica, né? Até a AMPU fez uma campanha que ensino de história sem crítica não é história, né? Então, o que eles pregam é isso, é que não tenha a crítica, que se volte para aquela história factual que existia lá no século XIX, a história dos grandes homens, sim, como você estava falando, dos grandes feitos, das grandes batalhas, das datas e dos fatos que ninguém ia, hoje, nos dias de hoje, aguentar, porque as discussões todas que dizem respeito ao comportamento, que dizem respeito aos movimentos sociais, elas estão disseminadas na sociedade. Então, por que que a escola seria um lugar diferente? Não, a escola, tanto a escola quanto a universidade, fazem parte da sociedade, devem trazer para o seu interior essas discussões que, né, que movem esses grupos. Então, o caso Marlene De Favre foi um caso muito emblemático dos alcances do Escola Sem Partido no que diz respeito à questão de gênero, né? E a gente, enfim, espera que a professora Marlene, enfim, ganhe essa ação, né, que ela não seja prejudicada, porque isso seria muito ruim para ela, em primeira instância, mas para todos os professores que têm essa visão de uma história crítica, né, de uma história de um ensino de história crítico.
Isso nem estava na pauta, mas eu acho legal ressaltar, né, essa questão do debate. Porque nada impede uma pessoa de ter as suas crenças religiosas, morais, mas também participar desses debates e também aprender quais são os seus direitos, né? Porque se, como a gente estava conversando antes, se ocorre o caso de um abuso sexual, por exemplo, né? Ela saber que ela tem ali leis que garantem que ela tenha um respaldo ali para recorrer a isso, né? Para denunciar essas pessoas. Porque eu imagino que quanto mais, como já mencionado também, a gente fica em silêncio, mais a gente retrocede, né? Então, nada impede uma pessoa ter as suas crenças, mas também ficar sabendo de toda a discussão que está acontecendo e como isso, na realidade, prejudica, né? A própria moralidade que o movimento tanto pressupõe, né?
Uhum. Exatamente.
Mas eu acho que a conclusão é basicamente essa, da grande inconsequência desse movimento Escola Sem Partido. E fica muito claro no texto, e que eu acho que também ficou claro no programa agora, de que essa é a grande conclusão que a gente tem desse movimento, desse tipo de movimento.
E do perigo.
É.
Do perigo esses desdobramentos desse programa, desse movimento Escola Sem Partido, pode acarretar para uma sociedade mais livre, mais democrática, né? Nós teremos muito a perder se eles ganharem espaço. E é bom que nós fiquemos acordados para que possamos, enfim, sempre discutir abertamente, livremente, porque senão a gente volta para o período da ditadura militar, que a censura e a lei da mordaça que predominavam sobre a liberdade de expressão.
Bom, agradecer a professora.
Eu
muito obrigado, foi muito, muito bom. Agradecer a Mila.
Eu agradeço demais, muito bacana. Espero que tenha.
Sempre convidada, as portas aqui do. O podcast é para quem quiser participar. É só contatar, a gente conversar, tá tudo certo. Vai participar de novo?
Com certeza.
Então, aqui, você também, já sabe. No final, a gente sempre pede uma indicação de qualquer coisinha, tipo um filme, uma série, não precisa ser sobre o tema, uma indicação, algo que a senhora viu, esteja vendo, que queira compartilhar. Cultural,
nossa,
assim.
Que difícil fazer uma seleção, porque são tantas coisas, né? Eu acho que eu vou indicar um filme que eu vi recentemente, se chama Como Nossos Pais, da Laís Bodansky.
Ainda está em cartaz, aliás.
Está em cartaz, foi lançado recentemente e é um filme que fala sobre o empoderamento feminino, né? Um filme bem interessante, ela é uma cineasta interessante, um outro filme dela muito marcante é aquele Bicho de Sete Cabeças, né? Que fala sobre a questão da loucura e tal. E esse é um filme que trata sobre o empoderamento feminino, acho que está um pouco aqui na órbita da nossa conversa, falamos um pouco sobre o feminismo, né? E acabou de ser lançado, então fica a dica.
Eu pensei no livro da Chimamanda, que é para educar crianças feministas, né? Entra bastante nesse campo da educação e também pensar, né? Como transmitir isso para as crianças, né? Ela fala ali do caso de uma mãe e que a mãe pergunta para a Chimamanda, né? Como eu posso tornar meus filhos feministas, né? Para que eles tenham essa noção. E aí ela explica um pouco, né, de como se fazer isso. Eu acho que é bom pra gente começar, pelo menos, a pensar um pouco sobre isso, tanto no âmbito familiar, como também pra educação futuramente.
A minha indicação não tem nada a ver com isso, é só, gente, vejam Stranger Things, que é maravilhoso.
Ó, essa foi surpresa, hein? Tava no script,
essa
né?
ideia. E uma música, que é a música de encerramento, aí cabe assim, ó, qualquer música. A senhora gosta dessa música que você canta no chuveiro.
Meu Deus, eu vou indicar essa Laser, do José Miguel Wisnik e do Ricardo Brem.
Laser, Wisnik e Ricardo?
Ricardo Brem.
Ricardo Brem.
Brem, B-R-E-I-M. A letra é do José Miguel Wisnik e a música do Ricardo Breno.
Tá, muito obrigado. Tá? Tchau, coletivo. Tchau.
Um abraço, obrigada. Tchau, tchau.
Raio da leveza.